Continuando sobre as leis de Pesach, nós falamos bastante sobre hametz, os cuidados com hametz, o que é hametz, e no meio nós mencionamos sobre kitniot. Então é muito importante lembrar também os detalhes sobre kitniot leguminosas. A Torá proíbe comer hametz em Pesach, possuir hametz em Pesach. Até aí, isso vale para todo mundo, isso é uma lei. O que acontece é que na Europa, os nossos mestres Ashkenazim instituíram que em Pesach não se pode comer, consumir, comer, leguminosas, kitniot. Existe um grande estudo sobre isso, qual seria o motivo para essa proibição. Existem dois motivos principais. Primeiro, é porque destes grãos se costuma fazer farinha, e com esta farinha se costuma fazer diversos alimentos, que tem aí alguma certa similaridade com hametz, com alimentos que são hametz. E para que não viesse gerar confusão entre as pessoas menos informadas, vão ver, estou comendo bolo de fubá. Ah, então quer dizer que não tem problema em comer bolo em Pesach. Pera, bolo de fubá não é feito de trigo, é feito de farinha de milho. Mas as pessoas menos informadas, ah, bolo, 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 pode comer bolo. Então, de repente, as pessoas vão chegar a entender errado e acabar comendo hametz em Pesach. Então, esse é um primeiro motivo. O segundo motivo é porque muitos desses grãos são plantados ou nas proximidades dos cinco grãos que são hametz, ou até em rodízio em campos que se planta hametz. E por conta disso, se planta grãos que viram hametz, por conta disso pode haver mistura desses grãos no meio dos grãos de leguminosas. Então por isso os mestres proibiram. Por isso, entre os Ashkenazim, assim é, Ashkenazim, não comem leguminosas em Pesach, de jeito nenhum. Não tem problema de ter em casa, posso ter um saco de milho em casa, de pipoca. Eu só não posso comer pipoca em Pesach. Diferente do hametz, que eu não posso sequer possuir o hametz. As leguminosas eu posso possuir, mas não posso comer. Entre os Sefaradim, os mestres não proibiram, exceto alguns países, especialmente no norte da África, não sei agora detalhadamente se tem outros lugares, eu acho que tem outros lugares também, então cada um, sendo de uma família sefaradí, deve seguir os costumes e tradições da família, mas de fato existem, por exemplo, os marroquinos não comem, pelo menos parte das leguminosas em Pesach, se não me engano, os judeus do Irã, se não me engano, também não comem alguns tipos de leguminosas. Então, tem que saber aí o costume da família. E é interessante que mesmo entre os sefaradim, aqueles que sim comem leguminosas, muitas delas, essas que são mais problemáticas em relação à plantação em campos ou em proximidade com os cinco grãos, precisam verificar muito bem os grãos que vão ser usados para comer em Pesach, para que não haja, de fato, nenhuma mistura ali de grãos de trigo, por exemplo. Então, esse é o exemplo do arroz. Você fala de que come arroz em Pesach, precisa verificar muito bem esse arroz antes para se certificar que não tem nenhum grão de trigo, cevada, aveia, perdido ali no meio. Uma coisa que pode acontecer. É interessante que tem alguns temperos se não me engano, cominho, que eles estão plantados em campos revezando com trigo. E por isso é muito comum, não é, tem grãos de trigo misturados. E por isso, uns bons anos atrás, em Israel, eu não lembro agora se foi Rav Mordechai Eliyahu, Rav Avadia Yosef, um dos dois rabinos-chefes Faradim, viajou para um país do norte da África e eles compraram lá, ou arrendaram, fizeram um acordo de todo um campo ali para fazer cominho para Pessach. E ali foi verificado, limpo, para poder ter cominho que é purinho, que não tem essas misturas. Então, por isso, precisa se ficar alerta quando se usa qualquer tipo dessas leguminosas, mesmo um sefaradi que pode usar, ele precisa ter, logicamente, os devidos cuidados. E aí vale lembrar que isso, para os ashkenazim, é uma lei, praticamente. É um costume, mas é um costume muito forte, enraizado. Então, sefaradi que convidam um ashkenazi para comer na sua casa, de preferência deve não fazer alimentos leguminosos para servir, já que o ashkenazi não vai poder comer. E se o sefaradi sim faz esses alimentos, então ele come com a família dele. O ashkenazi que está ali convidado não vai colocar essas coisas no prato, em hipótese alguma. É proibido comer. E por isso precisa ter também bastante cuidado quando a pessoa vai comprar alimentos para Pesach. Alimentos que são kasher para Pesach, ao lado do kasher le Pesach está escrito se contém kitniot ou não contém kitniot. Kitniot são leguminosas. Se contém ou não leguminosas. Quando está escrito que é só para aqueles que consomem kitniot, então isso significa que só para esses sefaradim que comem que vão poder comprar aquele alimento para comer em Pesach. Estes que são ashkenazim ou sefaradim que não comem kitniot, não podem consumir. Uma mulher sefaradi que se casa com ashkenazi, a partir de então está proibida também de comer kitniot, assim como seu marido. Uma mulher ashkenazia que se casa com sefaradi, ela passa a ter permissão de comer kitniot, ela não é obrigada a comer. Mas ela pode, a partir de então, comer. Outro detalhe importante também é quanto às matzot. Existem muitas leis como se faz matzot. E por isso a pessoa não deve fazer matzot sozinho em casa. Porque não é só pegar e fazer a massa e misturar e botar no forno. Não, tem muitos detalhes e muitos cuidados para que isso não fermente. Então deve-se comprar matzot que tem uma supervisão rabínica boa. E mais para frente a gente vai falar, se Deus quiser, sobre matzah shmurá. Outro detalhe, mas é bom se ficar alerta com um seguinte ponto. Na matzah, pode acontecer duas coisas, quer dizer, duas falhas. Uma é a matzah inflar. Muito dificilmente vão vender uma matzah assim, porque dá para perceber fácil. Mas, para saber que existe essa lei. Se em algum ponto da matzah está inchada a matzah, como o tamanho de uma noz, um pedaço considerável, inchado, quer dizer, está inflado para os dois lados, ou para um lado, mas o outro lado está fechado. Então, nesse caso, essa matzá é considerada que ela fermentou, e não se pode comer a matzá inteira. Uma outra coisa, isso é raro de acontecer, quer dizer, não é raro de acontecer, mas é raro que vão vender isso, dificilmente vai entrar na caixa, por conta do formato, já percebem automaticamente. Tem alguém que controla isso na fábrica. O que sim pode acontecer e que pode escapar, sim, é dobrar a matzah.
Dobrar a matzá é como se diz quando dobra a folha, que fala que tem orelha na folha. Quer dizer, dobrou a matzá que colou. Certo? Não é só que está dobrada a matzá um pouquinho. A matzá está um pouco no formato de um L, no formato de um V, ainda não é problema. O problema é quando tem uma orelhinha da matzá, não precisa ser só na pontinha, pode ser no meio dela. Quer dizer, no meio da lateral. Ou até no meio, às vezes. Tem um pedaço de massa que ficou beliscado. E que ele colou. Dobrou completamente. Quando dobra completamente, nós temos um receio. Que ali dentro não assou direito a matzá. Ficou dobrada. De repente não assou direito ali no meio. E pode vir a fermentar. Então por isso precisa tirar esse pedaço da matzá. E o resto da matzá dá para comer. Então precisa se prestar atenção nisso. Isso é uma coisa que sim pode escapar muito facilmente, porque às vezes é uma pontinha, um pedacinho pequenininho, e o encarregado na fábrica de verificar a qualidade das matzot, imagina quantas matzot passam na frente dele, escapa. Eles não percebem às vezes algum pedacinho dobrado. Então se tiver algum caso desses, não se pode consumir aquele pedaço da matzá. Então, o ideal é que a pessoa preste atenção quando pega a matzot na caixa. Se possível, fazer essa verificação antes de Pesach, melhor ainda. Se não deu, pelo menos em Pesach, quando vai pegando a matzot na caixa, ficar sempre de olho. Olha a matzot inteira e veja que não tem nenhuma dobradura. A matzot não é origami, não é para estar dobrada. Ela tem que estar toda esticadinha. Ela pode ter eventuais ondulações, não tem problema dela ter ondulações, a matzá feita à mão sempre tem ondulações, matzá de máquina menos, mas dobradura não pode ter. Posso confessar que eu já vi na minha casa, tanto matzá redonda de mão, já encontrei pedaço dobrado, como também matzá de máquina quadrada, também já encontrei pedaço dobrado. Então precisa ficar de olho, porque isso é uma coisa que pode escapar muito facilmente. Se tiver, retire aquele pedaço e o resto da matzá você pode consumir em Pesach.